Aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 27 de 2015. Aos três dias do mês de agosto do ano de 2015, com início às 18 horas, reunindo-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito a rua Benjamin Constância, entre 16, os vereadores ijuenses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cucetim, Andrei Cucetim Sismanski, César Busnello, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Dami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifert, o presidente, o vereador Marido Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudio Pezeta, que procedesse à leitura da ata número 26 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 20 de julho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação dos vereadores, da empresa Sul Serra Transportes e Turismo Limitada, respondendo ao ofício número 115 do corrente ano, e telegramas recebidos do Ministério da Educação comunicando a liberação de recursos ao município de Ijuí, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento das senhoras Aline Tedesco e Diva Terra Burmo, assim como dos senhores Adelino Trindade, Bruno Micaelsen e Valentim Pagliarini. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que comparecessem até a mesa e os convidados representantes do Centro Cultural Leto, os jovens Felipe do Amaral, Vinícius Lazarotto, Bruna Weber, Sandro Medeiros e Raíssa Ascari. Reaberto os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite. Prosseguindo, o presidente concedeu a palavra ao convidado Sandro Medeiros, que apresentou breve relato da viagem realizada pelo grupo à Letônia, inclusive com a exibição de alguns registros fotográficos e de vídeo feito por integrantes do grupo durante a viagem. Em seguida, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa e Darcy Preta Silva. Posteriormente, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reversos trabalhos foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes, os projetos de leis encaminhados pela mensagem número 104 de 2015, que revoga a lei número 5729 de 6 de janeiro de 2013, número 105 de 2015, que revoga a lei número 5704 de 5 de dezembro de 2012, e número 106 de 2015, que altera e inclui dispositivos na lei número 4690 de 30 de maio de 2007. Número 107 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 600 mil. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Número 108 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 54.945. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Número 109 de 2015, domina a Biblioteca Braille, localizada em próprio municipal, que menciona, revoga a lei número 687, de 5 de dezembro de 2014, e da outras providências. Número 110 de 2015, que denomina de Marcos André Rigo e a banda marcial, que menciona, número 111, 2015, que transfere da classe de uso de bens comum do povo para a classe de bens dominiais do município, a sobra de terreno urbano, que menciona, autoriza sua alienação para Paulo Padilha de Lima e da outras providências. E o número 112, 2015, que autoriza a contratação temporária de enfermeiros plantonistas. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador César Busnello, que solicitava a realização de audiência pública para tratar e debater sobre o uso do som automotivo e suas consequências à população, como a perturbação do sossego, poluição sonora, destinação do espaço adequado para essa atividade de lazer, entre outros assuntos pertinentes. Manifestaram-se os vereadores Darcy Freitas da Silva, César Busnello, José Ricardo Adame da Rosa, Rubem Carlos Jagmin, Helena Stumarder, Daniel Peronde, Andrei Cossitin Sismanski e Marcos César Barrichello. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores Darcy Freitas da Silva e Luiz Varaschini. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos durante a discussão, o requerimento de autoria da vereadora Helena Stumarder, que solicitava a realização de agradecimento através da entrega de certificados àqueles que ajudaram e contribuíram na realização do lançamento da Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher, ocorrida no último dia 16 de julho. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a moção de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller em apoio à paralisação realizada pelos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, em virtude do parcelamento dos seus salários. Manifestou-se a autora, como não houve mais manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por 13 votos favoráveis e um contrário do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Em seguida, foi colocada em discussão a moção de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller, Rosana Simo e Helena Stumarder, de apoio à implantação urgente da Patrulha Maria da Penha no município de Ijuí, tendo em vista a relevância desta na proteção das mulheres vítimas da violência em Ijuí. E o fato de já existir um carro destinado a esse serviço à disposição da Brigada Militar do nosso município. Pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, e não havendo mais interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador André Cossitim Cismans, que nos últimos 3 anos o município repassou algum recurso financeiro ao Hospital de Caridade de Juiz. Caso afirmativo, informar o montante e a data de cada repasse, especificando a qual finalidade se destinava. Do vereador César Busnello, por que motivo ainda não foi consertado o buraco aberto na rua Aristeu Pereira há mais de um mês para reparos na canalização da rede de água existente naquele local? Quantas motoniveladoras e retroescavadeiras possui o município de Juiz? Destas, quantas estão em perfeito funcionamento atualmente? Quando foi realizada a última compra de caminhões e quantos foram adquiridos para o parque de máquinas da municipalidade? Enviar relação individualizada das máquinas, veículos e equipamentos que dispõe atualmente cada uma das secretarias de desenvolvimento urbano e rural, especificando as condições em que se encontra cada uma. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, existe denominação para a rua lateral do cemitério Jardim? Caso positivo, informar o nome da mesa. Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que dispõe sobre a exigência de formação superior em jornalismo como pré-requisito para a nomeação e contratação de servidores públicos no município de Juiz desempenharem atribuições correlatas à assessoria de imprensa. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cossitim Cismanski, providências no esgoto que ocorre a céu aberto na rua Firmino Luquezzi, bairro Jardim, entre as ruas Guilherme Clemente Keller e Francisco Esperoto. Do vereador César Busnello, operação tapa-buracos na rua Hernani João Viesse, no bairro Independência e na rua Guilherme Rassi, no bairro Stork. Visando melhorar a luminosidade e reduzir custos do orçamento municipal, realizaram de forma gradativa a troca de lâmpadas econômicas por lâmpadas de diodo, emissor de luz, pois, segundo técnicos da área elétrica, geram uma contenção de despesas de aproximadamente 50% em relação aos demais. Do vereador José Ricardo Dami da Rosa, operação Tapa Buracos na rua Rio Grande do Sul, nas imediações do número 83, no bairro do Brasil. Instalação de um posto de atendimento avançado do Departamento Municipal de Energia no centro do município, visando facilitar o encaminhamento das demandas por parte da população, sem a necessidade de deslocamento até o bairro do Brasil. Da vereadora Rosana Maria Tenroller, que o Poder Executivo Municipal providencie o calçamento do asfaltamento de uma quadra da rua Enio Rupi Amastron e 2 quadras da rua Niterói, no bairro Burtete. Que o Poder Executivo Municipal providencie o asfaltamento da rua Pedro Osório Guinfritz, ou melhor, Osório Pedro Guinfritz, desde a Avenida Davi José Martins até a Avenida Coronel Dico, bairro Sol Nascente. Que o Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, adote sentido único de trânsito na rua Rio Grande do Sul, apenas na quadra em frente ao Colégio Davi Canabarro, bairro Sol Nascente, iniciando-se na Avenida Davi José Martins até a rua Paraná. E da vereadora Rosane Simon, melhorias com a maior brevidade possível na rua 1º de Março e demais vias adjacentes, situadas no bairro Getúlio Vargas, nas proximidades do cemitério da linha 3. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, manifestaram-se o vereador César Busnello, criticando a manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e do Desenvolvimento Urbano, qualificando como sucateamento do parque de máquinas da municipalidade, que atribui as falhas na gestão do município. Também no espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra a vereadora Helena Stumarder, comentando a mesa redonda promovida pelo seu gabinete para debater os desafios enfrentados para a legalização da comercialização do vinho colonial e a posse da nova patronagem do Centro de Tradições Gaúchas Clube Farroupilha, realizada no último sábado, dia 1º de agosto. Usando os espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, discutindo o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta da sessão e a crise econômica enfrentada pelo Estado que obrigou a atual gestão a parcelar compulsoriamente os salários dos servidores públicos, atribuindo a situação difícil à atuação que qualificou como irresponsável do governo do Partido dos Trabalhadores, que antecedeu a de José Ivo Sartori. Em seguida, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador Aldeir Luiz Cucetim, discutindo, entre outros assuntos, a sua participação no 10º Seminário Estadual de Apicultura e o parcelamento compulsório dos salários dos servidores públicos estaduais. Também pronunciou-se no pequeno expediente o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo os problemas enfrentados pelo Estado do Rio Grande do Sul, principalmente em segurança pública, criticando a campanha eleitoral de praticamente todos aqueles que pleitearam chefias do governo, uma vez que sempre prometem e até apresentam possíveis soluções para os principais problemas contemporâneos, mas após a eleição se abstêm de colocar em prática tais propostas. Posteriormente, manifestou-se no grande expediente a vereadora Rosana Maria Tenroller, debatendo a destinação de emendas parlamentares do deputado Elvino Bongás a Ijuí, a sanção da lei federal que exclui a exigência do emplacamento para tratores e máquinas agrícolas, o transcurso dos 17 anos da Associação Vida Nova Amor Exigente e a crise econômica que afeta o país inteiro, enfatizando as dificuldades enfrentadas em nível estadual, criticando a intenção do atual governador de privatizar empresas públicas que possuem saúde financeira estável. Também usando o espaço do grande expediente, manifestou-se a vereadora Rosana Simon, debatendo a mobilização realizada pelos servidores públicos estaduais, a dívida pública do Estado, em montante vultuoso que vem se acumulando ao longo da história, criticando também o parcelamento dos salários realizado pelo governo estadual, que em sua opinião deixou os servidores atingidos em precária situação financeira, principalmente aqueles que possuem empréstimos consignados junto ao Banco do Sul, que apesar de não terem recebido seus vencimentos integralmente, tiveram debitada a parcela correspondente ao empréstimo. Em seguida, fez uso da palavra do espaço destinado à comunicação de líderes de bancada, o vereador José Ricardo Adame da Rosa, discutindo a difícil situação em que se encontrava as finanças do Estado do Rio Grande do Sul quando o atual governador assumiu a chefia do Poder Executivo, visto que não possuía disponibilidade no caixa nem limite para contrair empréstimos, questionando as críticas dirigidas ao governo estadual devido à especulação de possível privatização de empresas públicas, ao tempo em que sua opinião está esta política vem sendo adotada pelo governo federal. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 21 horas e 25 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 272/2015 do Gabinete do Prefeito, juiz 5 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 491/2015, de autoria dos vereadores Andrei Cossetim Sismansky e Rubem Carlos Jagmin, com base no memorando 80/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, segue em anexo a relação das empresas, constando a respectiva data de cada pedido a partir do ano de 2013, que aguardam destinação ou foram beneficiadas com a destinação de áreas por parte do município. A concessão desse incentivo depende da disponibilidade de áreas e ocorre de acordo com o projeto apresentado, que deve atender aos requisitos do Programa de Padronização de Incentivos Municipais previsto na Lei nº 4049, de 17 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de Ijuí, cria o Programa de Desenvolvimento Econômico, revoga a lei que menciona e dá outras providências, e da Lei nº 4951, de 30 de março de 2009, que institui a política de incentivo à instalação de empresas de revenda de bens de capital duráveis e de prestação de serviços correlatos e a empresas de serviços de transporte, energia e telecomunicações e de limpeza, coleta, compostagem e ou tratamento de detritos ou de dejetos e de proteção, Conservação e Desenvolvimento do Meio Ambiente do município de Juí e da outras providências. Atenciosamente, Ubirajara Machado Teixeira, prefeito em exercício. Ofício número 278-2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz 7 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 510-2015, de autoria do vereador César Buzero, com base no memorando número 374-2015 da Secretaria Municipal de Habitação, enviado por meio eletrônico, informamos que, conforme processo licitatório, a empresa responsável pela execução das obras é a Bripav Britagem e Pavimentação Limitada de Juiz. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Memorando número 290-2015 e Juiz 7 de agosto de 2015, do gabinete do prefeito para o marido Crombal e presidente da Câmara. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos cordialmente a vossa senhoria, estamos enviando material de divulgação das atividades mantidas pela indústria da Ombu, máquinas agrícolas e reboques, visitadas por comitiva juense na última semana na cidade de Las Parejas, Argentina. De modo que esta presidência pode utilizar tal material para informações aos demais vereadores desta Casa Legislativa, quando os nobres edis acharem pertinente se apossarem de tal informação. Sem outro particular, para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar nosso apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Nelson Copete, Secretário Municipal de Governo. Ofício número 026-2015, Juiz 24 de julho de 2015. Prezado senhor, a comissão organizadora do 4º Festival Nativista Canto de Luz solicita a vossa senhoria um espaço na Tribuna Livre no dia 31 de agosto de 2015 para apresentar o lançamento do site, campanha publicitária e a abertura das inscrições para a 4ª edição do Festival Nativista Canto de Luz, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Augusto Aeng Correia, Secretário Municipal de Cultura, Desporte e Turismo. Ofício número 3684 do MEC, Brasília, Distrito Federal, 23 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer. Assunto, resposta, ofício 065-2015. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do ofício 065-2015, datado de 9 de abril de 2015, com solicitação a respeito das ações mencionadas abaixo. PAC 203-065-2012, processo 23400-001-457-2012-76, para a construção da escola creche para a infância tipo B, projeto do FNDA ID 25717. Esclarecemos que a referida obra apresenta 86,88% de execução informada na obra vistoria. O FNDR realizou o repasse de 90%, sendo que o último repasse feito em 19 de junho de 2015. Convênio número 700299 de 2011, processo 23400078-21-2010.40, para ampliação do Instituto Municipal Assis Brasil, ID 27896. Esclarecemos que a solicitação para utilização do saldo e rendimentos para execução do muro da escola já realizado e aprovada conforme análise técnica da engenharia de 15 de abril de 2014 e respondida através do ofício 2003-2015 em 16 de abril de 2015. Esclarecemos que em decorrência da instituição no plano de metas compromisso todos pela educação, decreto 6094 de 24 de abril de 2007, programa estratégico do PDE, o apoio financeiro da União dar-se-á quando couber mediante a elaboração de um plano de ações articuladas, PAR, elaborado por entes federados, conforme prevê o artigo 8º, inciso 5º, do mencionado decreto. Em resposta à solicitação de renovação e liberação dos recursos pelo FNDE para obras da Escola Tomé de Souza, ampliação e reforma da Escola Joaquim Porto Vila Nova, informamos que as escolas não tiveram seu empenho no ciclo 2011-2014 do PAR, o qual está encerrado. Futuras demandas poderão ser cadastradas e recadastradas no ciclo 2015-2018 no plano de ações articuladas. Em observância às dimensões que estruturam o diagnóstico da situação educacional por meio exclusivamente do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério CIMEC PAR, plano de metas. Assim, todas as necessidades do município supracitado devem constar nesse diagnóstico. Em tempo, esclarecemos que no segundo semestre de 2015 ocorrerá a abertura do novo ciclo PAR 2015-2018, possibilitando ao ente federado o cadastramento de demandas necessárias. 5. Caso necessário, colocamos-nos à disposição para informações complementares através dos telefones 61-2022-4359 ou 4282 ou pelo e-mail obras@fnde.gov.br. Atenciosamente, Renilda Pérez de Lima, diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais. RT 120-490-2015, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 28 de julho de 2015, sentido, senhor presidente Marildo Kronbauer. Referência ao ofício 109-2015, senhor presidente, reportando-nos ao ofício em referência encaminhado por Vossa Excelência, por meio no qual nos solicita a instalação de uma antena de telefonia móvel no distrito de Itaí, do município de Juiz, informamos o que segue. A Oi, seguindo critérios técnicos e econômicos de mercado rigorosos, vem permanentemente realizando vultuosos investimentos na expansão da sua área de atendimento no estado. O município de Juiz, Rio Grande do Sul, possui cobertura móvel em sua sede municipal. No entanto, registramos a solicitação de atendimento para o distrito de Itaí para orientar estudos de futura expansão no serviço telefônico. Sendo que se tratava, aproveitamos o momento para renovar nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à sua inteira disposição. Atenciosamente, Jaime Borim, representante institucional do Rio Grande do Sul. Telefonia Vivo, CTRA 0364-2015, São Paulo, 22 de julho de 2015. Sentido, senhor Marildo Kronbauer, presidente. Assunto, ofício 107-2015, de 2 de julho de 2015. Prezado senhor, referindo-se ao ofício em epígrafe, a qual recebeu a nossa melhor atenção, informamos que a cobertura do sinal celular da Telefônica Vivo no município de Juiz é feita por meio de 5 estações rádio base, na sede municipal com as tecnologias 2G, GSM e 3G, WCDMA. Cumpre-nos informar que expandimos a capacidade da rede 3G em estações existentes na sede do município, como também a atividade de uma nova estação 3G com essas ações. Proporcionamos melhorias na qualidade do serviço de voz e dados, acesso à internet móvel. Quanto ao distrito de Itaí, informamos que a localidade não possui cobertura do sinal de celular da Telefônica Vivo. Contudo, a empresa vem desenvolvendo continuamente esforços para ampliar e modernizar a sua rede de serviços e esperamos expandir os novos serviços nessa região, sempre em busca de excelência e satisfação dos nossos clientes. Ademais, ressaltamos que os compromissos de abrangência ou metas de cobertura e atendimento a distritos são estabelecidos pela Anatel, conforme seus editais de licitação, os quais são adquiridos por cada operadora. Convém destacar que, na licitação mais recente, edital número 4G 450 MHz rural, pode ser contemplado o atendimento à região solicitada por Vossa Excelência, bem como nas áreas rurais do estado do Rio Grande do Sul. Este compromisso foi assumido por outra empresa prestadora do serviço de telefonia móvel. Colocamos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Leiana Elisa de Souza, Relações Institucionais Região Sul. Ofício número 2814-2015 da Caixa Econômica Federal, Passo Fundo. Passo Fundo, 5 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer. Assunto, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, 1. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 3 de agosto de 2015, no valor de R$ 122.925, na conta vinculada ao contrato e repasse número 101.7226.41, firmado com o município de Juiz, Rio Grande do Sul, assinado em 19 de 12 de 2014, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo pavimentação asfáltica em via pública do município de Juiz, Rio Grande do Sul. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da filial, e Rui Fernando Fejardo Kerme, gerente regional Superintendência Norte Gaúcho. Convite. A Associação de Saúde Mental de Juiz, a SAMI, convida autoridades e apoiadores para a cerimônia que marcará a apresentação da nova sede da Casa AMA, a realizar no dia 14 de agosto, às 15 horas, a Rua Floriano Peixoto, 642, próxima à Feira do Produtor, no centro de Ijuí. Contamos com a sua presença, Dolaíra Augusta Calai, coordenadora da Casa AMA, e Sirlei Fátima Gomes, presidente da SAMI. Cremos no princípio da responsabilidade e do protagonismo, o envolvimento de cada um torna-se a força de todos.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 103/2015 do Gabinete do Prefeito autoriza a prorrogação dos contratos temporários de auxiliar de educação infantil de que tratam as leis municipais 6010 de 21 de agosto de 2014 e 6044 de 2 de outubro de 2014 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 114, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 114/2015 do Gabinete do Prefeito autoriza a prorrogação dos contratos temporários de professores que tratam as leis municipais 6012 de 21 de agosto de 2014 e 6045 de 2 de outubro de 2014 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei mensagem 115 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 115/2015 do Gabinete do Prefeito. Altera e inclui dispositivos à Lei nº 5048, de 19 de agosto de 2009, da outra providência.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 116, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 116/2015 do Gabinete do Prefeito autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 28.071,42 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 117 da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 117/2015 do Gabinete do Prefeito. Alteração constante no anexo 1 da Lei 5809, de 11 de setembro de 2013, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 118, da autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 118/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil de que trata a Lei Municipal 6044 de 2 de outubro de 2014 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 119 da autoria do Poder Executivo, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 119/2015 do Gabinete do Prefeito, acresce meta física em ações constantes no anexo 1 da Lei 5809. De 11 de setembro de 2013, acresce a metafísica em ação constante no anexo 1 e 4 da Lei 672, de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 516, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 516/2015, projeto de lei de origem executiva que revoga a lei número 5729 de 6 de janeiro de 2013. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assina o parecer o vereador presidente Darcy Freitas da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Marco César Barrichello e os vereadores Luiz Varaschini e Daniel Peronde.
Está em discussão projeto de lei 516. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. está aprovado o projeto de lei 516 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 517, da autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo número 517 de 2015, de natureza, projeto de lei do Poder Executivo, que revoga a lei número 5704, de 5 de dezembro de 2012. Com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. Assinado pelo vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Marco César Barrichello e os vereadores integrantes Luiz Varaschini e Daniel Peronte.
Está em discussão projeto de lei 517. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 517. Projeto de lei, processo 519, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 519, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$600 mil, acréscimo ao anexo 1º da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acréscimo ao anexo 1º da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o parecer o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator aqui também é Rosane Simon e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marcos César Barrichello e Cláudio Miro Pezzetto.
Está em discussão projeto de lei 519. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 519, da autoria do Poder Executivo, por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 520, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 520 de 2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$54.945, acréscimo ao anexo 1º da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acréscimo ao anexo 1º da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simo, os vereadores integrantes Valmir Elton Seifer, Marcos César Barrichello e Cláudio Miro Pezzetto.
Está em discussão o projeto de lei 520. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 520, da autoria do Poder Executivo, por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 521, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 521 de 2015. Projeto de lei de origem executiva denomina Biblioteca Braille, localizada em prédio impróprio municipal, que menciona, revoga a lei número 687, de 5 de dezembro de 2014, e da outras providências. Com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinados pelo vereador-presidente Darcy Pereira da Silva, vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador-relator Marcos César Barrichello e os vereadores integrantes Luiz Varaschini e Daniel Peronde, também da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador vice-presidente e relator Andrei Constantin Sismanski, Também assinado aqui o vereador Aldeir Luiz Cossetim e Helena Stonmarder. Os demais vereadores não estão assinados.
Não? Quem que não assinou?
Não assinou o Rubem Carlos Jagmin e o César Luz Nelo.
César está ali no centro. Tá bom? Sim.
Está em discussão projeto de lei 521. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 521 de autoria do Poder Executivo por unanimidade de votos. Projeto de lei processo 522, de autoria do Poder Executivo, senhor secretário fará a leitura.
Processo 522/2015, projeto de lei de origem executiva, denomina de Marcos André Rigolo e a banda marcial que menciona. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinados pelo vereador presidente Darcy Freitas da Silva, vice-presidente vereadora Rosana Maria Stenroller, vereador relator Marco César Barrichello e vereadores integrantes Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também com o parecer da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelo vereador André Constitim Sismanski, vereador vice-presidente e relator. Também daí Luiz Cossetim, vereador, e Helena Stonmarder.
Está em discussão projeto de lei 522. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 522, da autoria do Poder Executivo, por unanimidade de votos. Projeto de lei processo 523, da autoria do Poder Executivo, senhor secretário para a leitura.
Processo 523/2015, projeto de lei do Executivo, transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Paulo Padilha de Lima e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores presidente Darcy Preta Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Marco César Barrichello e vereadores integrantes Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também a Comissão de Finanças e Orçamento assina o parecer favorável o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, o vereador vice-presidente e relatora Rosane Simo e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Claudimiro Pezeta. Também da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador vice-presidente e relator André Cossetim Sismanski, da vereadora Helena Stumarder e também do vereador Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão projeto de lei 523. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 523 da autoria do Poder Executivo por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento de todos os vereadores, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 03/2015 dos vereadores do Poder Legislativo de todas as bancadas. Signatários e vereadores integrantes do Poder Legislativo de Juiz solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a criação de uma frente parlamentar visando desencadear uma discussão com a sociedade para análise e proposição de legislação municipal que dê atenção e cuidados em saúde mental. Essa solicitação se justifica pela necessidade do fortalecimento de uma rede de atenção psicossocial em nosso município, vindo ao encontro das demandas das duas últimas conferências municipais de saúde. Além disso, a criação desta frente parlamentar é oportuna devido ao momento atual de reorganização de toda a rede de atenção disparado a partir do convênio estabelecido entre o município de Juiz e o Poder Executivo através do projeto Percursos Formativos do RAPS, Rede de Atenção Psicossocial.
Está em discussão o requerimento de todos os vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o requerimento de autoria de todos os vereadores por unanimidade de votos. Moção número 14, moção de apoio, autora vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, com o senhor secretário para a leitura.
Moção número 14 de 2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Necessita de um terço dos vereadores que já assinaram. Frente, senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB e os demais vereadores que subscrevem o presente requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa e envio à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul moção de apoio à aprovação do projeto de lei 16/2015 que regula a concessão de subsídio mensal vitalício aos ex-governadores correspondente ao vencimento de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado protocolado atualmente pelo deputado Juliano Rosso. Cumpre destacar que a presente proposição já havia sido apresentada pelo então deputado Luciano Azevedo, hoje prefeito de Passo Fundo. No mesmo sentido, na década de 1990, o deputado Luiz Carlos Casagrande apresentou e reapresentou propostas sobre o mesmo tema. De igual modo, cumpre destacar o ilustre deputado José Ferretti, o qual também apresentou proposta com este objetivo. Por derradeiro, se destaca que o então governador Tarso Genro, em 2011, encaminhou proposta a esta casa visando instituir um novo regramento reduzindo esse auxílio financeiro que o Estado presta aos ex-governadores. Em tempos de contenção de despesas, se faz necessário afastar tal privilégio por irrazoável e injustificável, pois nem a Constituição Federal, nem tampouco a Carta Estadual possuem meios para que autorizem a instituição do benefício, o qual, inclusive, ofende o princípio da moralidade administrativa. Portanto, e nas atuais condições financeiras do Estado, essa é uma situação que não se justifica. Mais do que o custo financeiro, o que demonstra é a irrazoabilidade desse benefício e que, fazendo jus ao subsídio, os ex-governantes incorporam ao seu patrimônio jurídico um direito que não está ao alcance de nenhum outro cidadão gaúcho, e pela razão pura e simples de haverem exercido o cargo eletivo do Executivo. A origem de tal direito, conforme destacou o jornalista Rosane de Oliveira em sua coluna recente, foi que o benefício teria sido criado para ajudar o ex-governador Hildo Meneghetti, que enfrentava sérias dificuldades financeiras na velhice, tendo tornado-se então uma infeliz prática assegurada por lei.
Está em discussão a moção de apoio da autoria da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Com a palavra, a autora, vereadora Rosane Simon, do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, como já lido, esse projeto tem causado há anos já um debate com várias posições, né? E teve já a autoria de outros deputados. E no mês de maio, meu deputado estadual Juliano Rosa, de Passo Fundo, entrou com esse pedido, com esse projeto, e encaminhou para os diversos municípios pedido de apoio. Lendo os fundamentos, eu achei que era importante, né? Até esperei uns 2 meses amadurecendo a minha decisão, né, em fazer essa moção, mas acho que é justificável, né, meus amigos e amigas, companheiros aqui de bancada e de legislativo. As pensões de ex-governadores e viúvas, que muitas vezes são acumulados com outros proventos, tem ex-governadores que recebem valores de 3 fontes, todas públicas, é claro. Então, eu achei importante apresentarmos, porque, uma vez que estamos agora contando inúmeros argumentos dessa falta de caixa no Estado, eu acho que é um momento apropriado de novo de nós pensarmos nela. Tem uma matéria aqui, em nível estadual, que fala que o nosso Estado é a terra de rivalidades e contradições, que o Rio Grande do Sul jamais reelegeu um governador após a redemocratização. Nos sustenta cada um deles com vencimentos reservados à elite do funcionalismo. Graças a uma lei que tem sido questionada na Justiça, todo mês o combalido Tesouro Estadual deposita nas contas dos ex-mandatários e das suas viúvas ou ex-companheiras 30.471.000. É uma conta que, corrigida pelo IGPDI, que é uma forma de calcular o acúmulo da inflação, ela chega, desde o Plano Real, a 54,6 milhões. Né? Chega a um acumulado de 54 milhões desde o Plano Real, que foi em 95. Bem, se nós formos ver, essa soma equivale ao orçamento para construir 45 creches, capaz de atender 5.400 crianças, ou cobrir as despesas de um hospital grande, ou até, enfim, construir outros, dar suporte a outros serviços públicos importantes, né? Foi muito publicado cada vez que se entrou com essa demanda, mas é verdade que existem os interesses, né? Quem vota talvez almeje um dia chegar nesse cargo, né, Helena? E às vezes pensa, não, vamos deixando assim. Ela foi criada em 79, só para recordarmos, e trazia o argumento meio, como é que se diz, emocionado, de ajudar um ex-governador, que era o... Qual que era mesmo o nome do... Hildo Meneghetti, enfim, que enfrentava Elice, porque ele deixou de ser governador e não tinha outra fonte de renda. E a ideia, então, era buscar, a partir dali, cuidar do futuro dos ex-governadores. E só que o parâmetro foi o teto da magistratura, né, que hoje supera o salário do governador, inclusive, né, 25.300 e tantos reais. Eu penso que, assim como alguns defensores dessa pensão argumentam que ao passar de 4 anos no poder, os governadores perderam contato com a iniciativa privada, poderiam ter dificuldades para se sustentar, não é muito isso que se vê, né? O ex-governador Brito, né, passou a ser um grande diretor de uma empresa, primeiro de uma empresa de calçados e hoje de uma rede de farmácias, né? E mais esse benefício aí. Então, no mínimo, o que se pensa, e eu achei interessante, então, apresentar essa moção, aqui diz o seguinte, um argumento interessante. Por ser considerado um direito adquirido, é improvável, nós aqui que temos o conhecimento do direito, é improvável que a pensão dos ex-governadores venha a ser cortada no Rio Grande do Sul, como direito adquirido. Mas é possível mudar as regras para o futuro e, no mínimo, impedir a acumulação com outros benefícios do setor público. Eu acho que é por aí a ideia de evitarmos certos abusos, talvez que a intenção desse projeto venha, e eu agradeço aos colegas que assinaram essa moção de apoio. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão ainda a moção de apoio, com a palavra o vereador Claudimiro Pezeta, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero cumprimentar a vereadora Rosane por essa moção de apoio, assinei. Mas eu queria dizer que nós temos que ir além, não só os governadores, deputado federal, dois mandatos, 8 anos, se aposenta. Senador, 1 mandato, 8 anos, se aposenta. E o trabalhador tem que trabalhar no mínimo 35 e ainda tem o fator previdenciário. Eu acho que nós tínhamos que estender isso e fazer, começar por aqui, uma campanha para cortar isso de todos. Porque o vereador não tem direito. E nós todos sobrevivemos depois, não é? Temos que estar preocupados com o nosso futuro. Não, é 2 mandatos. 2 mandatos, 8 anos. 2 mandatos.
Tem ex-governador que já foi deputado, tem aposentadoria de deputado, de ex-governador e ainda de outras coisitas más. Então, eu acho que nós temos que encaminhar daqui uma moção de repúdio para o Congresso Nacional para terminar com isso. Comparando, o cidadão brasileiro trabalha 35 anos debaixo do mau tempo e ainda tem o fator previdenciário que você tem que, ou tu desconta a tua aposentadoria, ou tu tem que trabalhar mais 10 anos para poder se aposentar. Aí o deputado, ganhando o que ganha, em 8 anos se aposenta. O senador, em 8 anos se aposenta. Eu acho que nós temos que começar a mexer por aí também. Muito obrigado, era isso.
Em discussão ainda a moção de apoio, com a palavra o vereador Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, para colaborar também neste tema, no Rio Grande do Sul tinha lei que com 4 mandatos se aposentava. E teve um projeto de lei do deputado, ex-deputado já falecido, Wilson Mânica, que fez um projeto de lei que revogasse esta lei. É onde 4 deputados estaduais têm ainda, alguns ainda estão recebendo. E ele foi o vencedor por 1 voto naquela oportunidade e terminou aqui com os 4 mandatos, você se aposentaria. Né? Então, hoje tem que ser 35 anos de contribuição igual o trabalhador. Igual o servidor normal, os deputados estaduais estão nesta também, como nós estamos aqui, né, com 35 anos de contribuição. Era isso aí, senhor presidente.
Ainda em discussão, a moção de apoio, com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, a bancada do PMDB não assinou a moção porque acreditamos que se fosse a moção pleiteada pelo PDT, pelo PP, ou por qualquer outro partido, até o próprio PT, que já teve governo no Estado, a proposta tudo bem. Agora, vindo de um partido que não teve governador do Estado, uma proposta dessa me... é muito fácil vir e apresentar uma proposta dessa forma. Então, não achei prudente, não, juntamente com o colega vereador, de não acompanhar, porque sabemos que muitas vezes um governador que administra 8 milhões de pessoas ganha muito menos do que um diretor de uma empresa, um exemplo, uma estatal como a Petrobras, que tem diretores que ganham de 50 até 100 mil reais para administrar uma estatal. E um governador aí que administra mais de 8 milhões de pessoas, querer comparar com qualquer outra profissão, que aí temos que ter também a questão de bom senso, de tudo que um governador faz e trabalha, quem acompanha o dia a dia sabe disso. E sobre o deputado, o Jagmin colocou muito bem, há muito tempo, tanto aqui na Assembleia no Rio Grande do Sul, como na Câmara dos Deputados, não se aposenta mais integralmente, mas proporcionalmente. Tá? Se o deputado foi 4, 8, 12, 16 anos, se ele se aposentar, ele vai se aposentar proporcional. Né? Vai somando, não vai ser integral como era antigamente. É isso, senhores colegas vereadores.
Gostaria só de contribuir um pouquinho com a moção de apoio da vereadora Simon. Muito bem falasse, vereadora, que temos pessoas até ligadas ao meu partido. Foram governadores, ex-governador, ex-deputados, e agora ocupa um cargo na Itaipu, onde percebe-se 3 salários de órgãos públicos. Acho que isso... Eu me envergonharia se fosse essa pessoa. Está em discussão ainda a moção de apoio. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade de votos. Me desculpe, vereadores Daniel e vereador Ricardo, pelo fato de eu não ter percebido, vocês não assinaram a moção, então vocês votaram contra, com 2 votos contrários. O
pintinho de areia.
Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 44/2015, autoria do vereador André Cusitin Szymanski. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia o seguinte pedido de informação. Qual é a empresa contratada pelo município para realizar a limpeza nas ruas da cidade? Em que dias e em que horários de serviço é realizado? A equipe responsável pela varrição das ruas é formada por quantas pessoas? Quais são as regiões da cidade contempladas com esse serviço? Requerimento 45/2015, autoria do vereador André Cusitin Szymanski. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia o seguinte pedido de informação. Qual é o valor pago por cada tonelada de lixo recolhido no município de Juí? Enviar relatório discriminando a quantidade recolhida e o valor pago para a empresa responsável por esse serviço mês a mês, de janeiro de 2013 a julho de 2015, anexando cópias dos respectivos empenhos e notas fiscais emitidas pela empresa responsável pelo recolhimento de lixo para todos os pagamentos efetuados neste período. Requerimento número 46/2015, autoria do vereador André Cusitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio do seguinte pedido de informação. Qual é o montante do lixo transbordado de Ijuí a Giruá mensalmente desde o início do contrato? Qual é o valor pago pelo município à empresa responsável por esse transporte por cada tonelada de lixo? Enviar cópia dos empenhos e das notas fiscais emitidas pela empresa responsável pelo transbordo, relativos a todos os pagamentos efetuados pelo município de Juí neste período. Requerimento 47/2015, de autoria do vereador André Cusitin Szymanski. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envio do seguinte pedido de informação. Qual é a situação atual da Hípica Municipal? Como é feita a sua gestão? O Poder Executivo tem algum tipo de despesa na manutenção desta? Requerimento número 10/2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio do senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual é o motivo, por que motivo não foi concluída totalmente a pavimentação asfáltica da rua Goiás? Indicação número 26/2015, de autoria do vereador Aldair Luiz Cusitin. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio do senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buraco, nas ruas Paulo Kleman, Engenheiro Laszlo Boleman e na Avenida Nações Unidas, no bairro Oswaldo Aranha. Indicação número 79/2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito a seguinte indicação. Melhorias no escoamento pluvial da rua Carlos Pudvel, cruzamento com a rua Albino Brenner, no bairro Jardim, pois mesmo com pouco volume de chuva, há alagamento nesse local, causando vários transtornos para os moradores das proximidades, quanto para os que trafegam por esta via. Indicação número 80/2015, autoria do vereador Andrei Cusitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhoria no trecho da rua Carlos Pudo, compreendida entre as ruas Albino Brandley e Avenida Coronel Dico, uma vez que neste trecho da via há uma fina camada de pavimentação asfáltica que já se encontra em adiantado estado de deterioração, o que prejudica sobremaneira a traficabilidade no local. Indicação número 81/2015, de autoria do vereador André Cusitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Pavimentar com pedra irregular ou com camada asfáltica a rua Cauê Choles de Moraes, na rua Morado, no bairro Morado Sol. Indicação número 83/2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Pedro Torstenberg, esquina com a rua Paraná, no bairro Sol Nascente. Indicação número 84 de 2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a substituição de 4 lâmpadas da rede de iluminação pública no entroncamento da rua Barão do Rio Branco e Sergipe, no centro da cidade. Indicação número 85 de 2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski. Francisco, senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a iluminação pública na rua 12 de outubro, que se encontra deficitária logo após o viaduto da linha férrea no sentido leste-oeste. Indicação número 9 de 2015, de autoria do vereador Luiz Varaschini. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realização de melhorias na rua José de Alencar, no bairro Alvorada. Segundo os moradores, esta rua está com o calçamento avariado, buracos, acúmulo de barro e em vários pontos a água fica empoçada em dias de chuva. Indicação número 10 de 2015, de autoria do vereador Luiz Varaschini. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realização de melhorias na iluminação pública e conserto do asfalto na rua 13 de maio, trecho entre as ruas Cassiano Ricardo e José Amor Amorim, no bairro Colonial. Indicação número 15, 2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Excelentíssimo senhor presidente, signatária, vereadora, integrante da bancada do PCdoB, solicita a vossa senhoria nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar com urgência a iluminação pública no, a rua Alberto Muniztoque, proximidade do número 133. Indicação número 16, 2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária, vereadora, integrante da bancada do PC do B, solicita a vossa senhoria nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias na rua Henrique Koff, no trecho entre as ruas Mariana de Matos e Júlia Leff, no bairro Independência.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno e grande expediente, o vereador Darcy Preto da Silva, na bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, me permite que eu saúde, em nome do nosso secretário de governo, Nelsinho. Meu caro presidente e senhores vereadores, o que se ouve falar hoje em todos os veículos de comunicação, tanto local, regional, estadual, nacional, todas se referem à crise que estamos vivenciando no Brasil. É bem verdade que nós temos hoje no Brasil três crises, no meu entendimento. É a crise financeira, econômica, é a crise política e é a crise moral. Muitas vezes nós ficamos a nos perguntar qual das três é a mais grave, a mais dramática. Até porque uma tem correlação com a outra. Mas, infelizmente, nós vivemos esse período tão crítico da vida nacional, com reflexos nos estados, nos municípios, e aí é que entra a nossa participação, porque nós enfrentamos o problema local. O Estado endividado, consequentemente, deixa de repassar aos municípios aquilo que é do seu dever, é da sua obrigação, E nós há poucos minutos atrás estávamos aqui reunidos, a bancada governista com o prefeito municipal e alguns secretários, exatamente discutindo esta situação dramática que nós estamos vivenciando e pensando nas alternativas que teremos que tomar para solucionar o problema local, obviamente, aquilo que diz respeito aos nossos compromissos e à nossa responsabilidade, mas analisando a situação conjuntural. E veja bem, vossas excelências, senhores vereadores, a dívida do Estado para com o município de Juiz na área da saúde chega hoje a 4 milhões e 600 mil reais. Vejam bem, vossa excelência, 4 milhões e 600 mil reais entre o governo passado e o atual governo, que deixaram de repassar para o município esses valores. Na área da educação, entre a União e o Estado, estão a dever para o município de Juiz 1 milhão e 700 mil reais. A assistência social, entre o Estado e a União, chega em torno de 600 mil reais. No somatório total, entre a União e o Estado, nessas três áreas somente, estão devendo praticamente 7 milhões para o município de Ijuí. Recursos que nós tivemos que...
Presidente...
Não, meu nobre presidente.
Permita-me só uma parte.
Pois não.
Serviços já pagos pelo município.
Exatamente isso que eu ia concluir meu raciocínio. Que são recursos que nós já disponibilizamos do orçamento próprio para fazer frente a essa demanda que tivemos. Então veja bem, Vossa Excelência, a situação que vai ficando os municípios se essa situação continuar. E a tendência é se agravar ainda mais. Porque se até agora chegou a esse patamar, aí nós temos até completar o final do ano, mais 5 meses pela frente. E é bem possível que essas dívidas venham aumentando. E é exatamente aonde estoura o problema maior, é nos municípios. E aquele que recebe a fatia menor do bolo tributário. Mas, meu Deus do céu, a União, o Estado, não cumpre com os seus deveres. O município é obrigado a cumprir. O município é obrigado a dar conta do recado. O município é que tem que arcar com as consequências dos furos orçamentários do governo central e do governo estadual. É momento de nós, que representamos a nossa sociedade, levantar a nossa voz e tomar algumas ações fortes nesse sentido. E eu quero expressar aqui, meu nome lido da bancada do PMDB, e não só do PMDB, porque os outros partidos também estão compondo o governo estadual. O PP é um deles, o PSB é outro deles, que tem também a responsabilidade pela situação vivenciada pelo Estado. Eu creio que chegou o momento, senhor presidente, de o governo do Estado fazer um chamamento à sociedade gaúcha. Nós vamos ter que fazer como foi feito aqui no município de Juiz, quando o nosso saudoso Vanderlei Agostinho Burma assumiu o governo, que o município estava praticamente quebrado. O que fez o prefeito Vanderlei naquela época?
criou uma comissão que chamou-se Retomada do Desenvolvimento do Município de Juí. Está na hora, está no momento de o governo do Estado também fazer um chamamento para a sociedade gaúcha em todas as suas forças vivas e criar uma comissão da retomada do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Envolver a sociedade. Para que todos contribuam com aquilo que for possível dentro das suas limitações e possibilidade, para que nós possamos fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul volte a crescer novamente. Não adianta nós ficarmos churumingando pelos cantos, dizendo que não tem recurso, que não tem dinheiro. Nós temos que encontrar alternativa de solução para o problema que nós estamos enfrentando. Chamar a classe empresarial do Rio Grande e vermos também a possibilidade lá com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul de criarmos alguma alternativa de créditos a juro baixo, mas juro baixo mesmo, para possibilitar a retomada do crescimento das nossas empresas, para que nós tenhamos mais emprego e renda. Essas questões nós temos que começar a pensar, sob pena de nós entrarmos num vácuo sem fundo, sem saída, e a situação se agravar de tal forma que não vamos mais ter solução. Bom, que tem reflexo também a nível nacional, é claro que tem que ter essa campanha, né, que o governo do Estado, no meu entendimento, tem que desenvolver. Esse mês, o governo terá que repassar para a União, para pagamento de uma parcela da dívida, mais de 400 milhões de reais. Bom, a bancada gaúcha tem que ser solidária nesse momento com o governo do Estado. Todos os partidos. É o momento da União. A União dos Gaúchos também é a União Nacional, se nós queremos sair da crise e gestionarmos também com o governo federal, para que seja sensível ao parcelamento ou concedendo mais prazo para o Estado cumprir com a sua obrigação com a União, para que esses recursos possam ser aplicados nas áreas mais emergenciais, como a saúde e a educação, por exemplo. Nós não podemos, o governo não pode deixar a população desassistida nessas duas áreas, fundamentalmente. Ah, se não vamos ter dinheiro para recuperar as estradas do Rio Grande do Sul, essa é outra história, que pode esperar um pouco mais para receber as melhorias. Agora, a saúde do povo não espera. A educação, o transporte escolar, é necessário. Não tenho o que esperar. Então essas questões, me parece, senhores vereadores, que cabe a nós também, sim, a provocar. Será que nós não temos capacidade de pensar em algumas soluções para os problemas que nós estamos enfrentando? Levantar os nossos questionamentos e que essas nossas vozes tenham eco lá no governo estadual, no governo central. É responsabilidade, ao meu juízo, senhores vereadores, de todos nós, que queremos o bem da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira. Hoje, se a presidente Dilma não fizer uma ação forte no sentido de buscar apoio de todos os partidos, a democracia brasileira está a perigo. Mas uma ação séria, transparente, coerente, buscando a honestidade das ações governamentais, para que volte novamente esse governo a andar e o Brasil possa continuar a se desenvolver. Eu sempre tenho dito, corrupto, o lugar dele é na cadeia. Agora, eu não estou conseguindo entender E me perdoe aqui os partidos que estão hoje no governo federal, que têm a responsabilidade da gerência da gestão pública nacional. Não para de aparecer corrupção, ora num setor, ora no outro setor. Quando a gente pensa que vai amenizar a situação e a moralidade voltar na gestão pública, volta a aparecer um foco de desvio de recurso novamente. Então, eu creio que é necessário que as pessoas sensatas que compõem o governo da República Brasileira lhe deram um basta nessa situação. Senão, uma crise puxa outra e nós entramos nessa situação que nós nos encontramos hoje, que parece que não tem saída. E a democracia pode estar a perigo, sim. E ninguém de nós aqui, senhor presidente, quer voltar à agonia, à desgraça da ditadura. Nós queremos a liberdade, o Estado de Direito e democrático. Agora temos consciência que daqui a pouco a sociedade não aguenta mais e vai à rua. E pode até, no afã de buscar o seu direito, cometer excessos. E aí, o exército é obrigado a entrar em campo e as coisas podem se complicar. E eu não quero pecar por omissão. Posso pecar por ser um pouco assodado, mas não por omissão. Por isso que eu acho que é momento de o governo do Estado começar a fazer, sim, aqui no Rio Grande do Sul, uma mobilização com a sociedade gaúcha, no sentido de voltarmos a retomar o desenvolvimento do Estado. E tem saídas, e tem alternativas. E a classe política do Rio Grande haverá de fazer eco no governo federal para esse bom senso, também chamando bom senso do governo federal, no sentido de amenizar a situação das dívidas que o Estado tem também com o governo federal. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno e grande expediente, a vereadora Rosana Tenholler, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa que está aqui, Sadonas TV e Juí, que novamente está transmitindo a nossa sessão para o nosso público importante, as rádios, jornais da nossa cidade. Secretário Nelsinho, presidente do nosso partido, Partido dos Trabalhadores Beto, que está aqui, servidores da casa, uma satisfação ter vocês aqui conosco. Eu quero falar alguns assuntos importantes para a nossa comunidade. Primeiro, vou ler um convite que me foi solicitado repassar, é cedo ainda, porque nós vamos ter a terceira Conferência Municipal de Política para as Mulheres do nosso município no dia 13 de setembro. Nós recebemos o convite do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Coordenadoria da Mulher. Então, já quero registrar agora, porque as mulheres do nosso município têm que se preparar, se programar, e os homens também, porque aqui debatemos os 9 anos da Lei Maria da Penha e tivemos alguns colegas vereadores que participaram. Foi muito importante isso, é importante isso. O debate de igualdade de gênero não é só das mulheres, é das mulheres e dos homens. Então, deixo o convite para os colegas também participarem dia 13 de setembro, a partir das 8 da manhã, no Salão da Comunidade Evangélica Ijuí, na Igreja do Relógio. Então, está feito o convite, vamos lembrar quando se aproximar mais a data. Uma extensa programação importante. E falando da Lei Maria da Penha, que completou essa semana passada 9 anos, e que nós temos muito orgulho com o movimento de mulheres, as organizações não governamentais insistiram a partir desta chaga que é a violência contra a mulher a nível mundial. Inclusive foi criado o programa ONU Mulheres e vários outros programas, e dentre essa luta surgiu a Lei Maria da Penha, completou 9 anos, tivemos um seminário aqui nessa casa, temos várias questões, o prefeito Balim criou a Coordenadoria da Mulher, temos o Fórum Permanente da Mulher nessa luta importante na vida das mulheres, e nós apresentamos uma moção a semana passada que se coloque, que a Brigada Militar se coloque em funcionamento a Patrulha Maria da Penha, que nós temos o veículo já enviado pelo governo passado, governo do Estado, na Brigada Militar desde o mês de março. Para nossa surpresa, majorlamente envio de moção das vereadoras. Nós estamos comemorando 9 anos da Lei Maria da Penha, isso aqui é mais um instrumento, e nós temos mais de 100 casos de registro de Lei Maria da Penha de violência contra a mulher por mês aqui em Juiz, colega da Arte Preto. Isto é uma necessidade, se não fosse, o veículo não estaria aqui. Então, o major se sentiu surpreso, triste, constrangido pela atual dificuldade do Estado. Bom, nós sabemos que tem dificuldade no Estado, mas nós também sabemos que os problemas das mulheres não podem esperar. E é por isso que nós lutamos, e é por isso que nós estamos aqui, para insistir e para que as coisas funcionem. Então, vou reiterar aqui que nós vamos manter a nossa posição. Acho que depois, não vou falar pelas minhas colegas, Rosane e Helena, mas nós enviamos uma moção. E nós temos o apoio dos colegas aqui, de todos os colegas, no combate à violência. Temos uma frente parlamentar pelo combate à violência contra a mulher, mista aqui na Câmara, de mulheres e homens, para o combate à violência. Então, tristes, indignados, chateados e constrangidos ficamos nós, mulheres, ao ler isso aqui no jornal. Quero só registrar que eu sinto muito um registro desses, mas sou obrigada a fazê-lo. Eu quero falar de uma outra questão, e aí eu até brincava com os colegas vereadores hoje, que vocês sempre vão me ver ter posição firme, mas nunca vão me ver raivosa, porque não faz parte da minha índole fazer isso. Mas, quando tem coisas que têm que ser faladas, eu falo e não consigo me calar. Então, eu acho que nós temos esse direito e esse dever também de fazer o debate. E eu quero trazer, com todo o respeito aos nossos parceiros do Partido Democrático Trabalhista aqui do município, que também nós queremos, isso não é surpresa nenhuma para a comunidade, nem higiene, nem regional, muito menos para os colegas aqui, a nossa participação junto ao governo do município na gestão Balim e Bira pelo segundo mandato consecutivo. Não é surpresa para ninguém o montante de recursos que nós buscamos, ajudamos, sim. O PT cumpriu um papel importantíssimo, sim, e continua cumprindo, junto ao governo federal, na busca desses recursos, através do Central de Projetos, tantos outros. Vice-prefeito Bira cumpriu esse papel de interlocutor, isso foi lá no primeiro ano do mandato do Balim e do Bira, acordado dentro do governo que o Bira seria o interlocutor desses recursos, dessa busca de recursos com o governo federal. Então, eu queria dizer que fiquei chateada, mas não com raiva, colegas, porque nós somos um governo eleito democraticamente pelo povo juiense para cumprir esse mandato, para trabalhar pelo município. E eu defendo, sim, esse governo, sempre defendi, critiquei quando tive que criticar, mas vou continuar defendendo porque fizemos parte desse governo. Mas eu também quero dizer o montante, recordar porque eu acho que solidariamente, quando a gente está num projeto, defendendo um projeto, quando a gente está junto, é para as horas boas e para as horas não tão boas, vamos dizer assim. Então, a reciprocidade nesse momento, ela é importante para a nossa comunidade. Porque eu sou contra dizer que quanto pior, melhor. Eu torço para que o governo do Estado ache saídas. Não privatizando, óbvio. Mas que ache saídas para a crise que se encontra o Estado. Eu torço para que o governo federal também supere a crise econômica que estamos vivendo, que é uma crise mundial. Torço, e eu acho que todos nós aqui trabalhamos nesse sentido, os prefeitos, governadores, trabalham nesse sentido. Ninguém quer ver a sua comunidade mal, ninguém quer cortar projetos. Mas eu queria dizer, presidente, só na habitação foram 60 milhões do governo federal aqui no município, através do programa Minha Casa Minha Vida. A Perimetral Norte, 2 milhões e meio, está lá para ver a nossa Perimetral Norte, que era um sonho antigo da nossa comunidade. A escola infantil do bairro Tancredo Neves, 1 milhão e meio. Eu listei algumas coisas, com certeza ficaram muitas fora. Na mobilidade urbana, eu poderia ler aqui as ruas, mas não vou tomar o tempo de ler as ruas, isso é público, isso foi divulgado pela imprensa. São 10 milhões acumulados para mobilidade urbana. Né? A subestação da Eletrosul é dinheiro do governo federal, sim, 30 milhões. Foi inaugurado ano retrasado. O IMEAB reforma, eu estudei no IMEAB. O meu filho mais velho estudou no IMEAB e a minha filha mais nova estuda no IMEAB. Nunca se viu uma troca de vidraça, vamos dizer assim, de janela no IMEAB. 2 milhões e 400 mil reais, recurso do governo federal. Para a nossa escola que nos orgulha tanto. A pedreira, claro que tem atrasos, claro que tem burocracia, ninguém desconhece isso. 20 milhões. Cláudio Miro, presidente do Bairro Elizabeth, que está aqui, popularmente conhecido por Seco, hoje foi assinado pavimentação da Rua Dom Vidal, emenda de um deputado do PT, Paulo Pimenta, nosso companheiro. Semana passada eu falei das emendas do nosso deputado federal Eviro Bongás, nosso deputado Marcon, tantos outros deputados de todos os partidos que trazem emendas para o nosso município. Para o nosso município crescer, se desenvolver, a nossa comunidade ter qualidade de vida, de todos os partidos. Então, aqui eu tenho uma conta por alto, 240 milhões captados até agora. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nós não podemos desmerecer a qualidade do trabalho das pessoas. Com dificuldades, com erros e acertos, com crise sem crise. Eu sei admitir meus erros. Eu sei, nós do PT sabemos admitir nossos erros. Nós sabemos admitir. Espero também que os outros saibam admitir também os seus erros. Mas também queremos reconhecimento pelo nosso acerto. Nunca nossa cidade viu investimento de tal tamanho. Nunca. Eu quero que me mostre um governo, em 7 anos de governo Balinha e Bira, que teve tamanha captação de recursos para projetos, como projetos do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. Então podem falar o que quiserem, podem dizer o que quiserem. O dinheiro veio, está aqui investido. Basta reconhecer isso, a importância que o nosso partido cumpre aqui no nosso município. E vai continuar cumprindo. Nós não estamos antecipando o debate eleitoral. As eleições de 2016 é uma coisa para depois, para nosso ponto de vista. Nós estamos discutindo o presente. E no presente, o PT está trabalhando, sim, e vai continuar trabalhando. Temos o vice-prefeito Bira, temos as secretarias, os servidores. Somos parceiros do prefeito Balim, até debaixo d'água, para qualquer coisa que se precisar fazer aqui no município que beneficie a nossa comunidade. Então, eu queria registrar isso. Quero registrar isso para a nossa comunidade de Viense. E quero também finalizar dizendo que no Brasil não vai ter golpe, colega Darcy Preto, como você bem falou aqui. Não tem golpe no Brasil. Não tem golpe. A presidenta Dilma foi eleita democraticamente e quem perdeu espera a próxima eleição. Nós estamos esperando a próxima eleição aqui no governo do Estado. Não estamos pedindo impeachment de ninguém. Então, não terá golpe. Não terá golpe nesse país. Esse país é uma democracia, para concluir, senhor presidente. Esse país é uma democracia, tem eleição direta e isso tem que ser respeitado. Muito obrigada.
Não havendo mais espaço no grande expediente, passamos ao pequeno expediente. O vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, internautas, presidente do nosso partido, secretário já saiu, demais públicos aqui na nossa plateia. A gente gostaria de relembrar os colegas em relação às últimas comissões, no qual o pessoal, servidores públicos estaduais estiveram aqui conosco na sexta-feira, onde nós vereadores ouvimos, onde eles trouxeram indagações em relação a, principalmente à parte dos salários, e estão preocupados sim, devido a esse parcelamento do salário em três prestações. Quando chegar na terceira, será que vamos conseguir receber a outra, a primeira? É uma preocupação para o nosso governo pensar. Questão também discutida pelos companheiros que trouxeram essa casa em relação à imparcialidade do governo Sartori em sim, só algumas categorias fracionar o salário e não as demais. Muitas categorias que recebem muito mais que os servidores básicos não foi parcelado o salário. Então eu acho que tem um tempo do governo do estado aí pensar. Sabendo que temos mobilizações regionais aqui em Rio, dia 13, a comunidade está convidada, todas as classes sociais, e também dia 18 haverá uma grande mobilização em nível estadual. Então, acho que nossos gestores, executivo estadual, devem repensar essa forma de nós atender a políticas públicas do nosso município na área de segurança. Principalmente, o colega colocou há pouco, temos viatura e não temos servidores públicos para dar segurança para o nosso cidadão. Infelizmente é isso. Temos quartéis da Brigada Militar com dois funcionários trabalhando. Isso vai ficar pior, porque temos hoje aproximadamente 5 mil brigadianos aptos para pegar o chapéuzinho e ir embora, aposentado, bem dizer. Só estou esperando a nova política salarial em relação a isso. Seria de 18 mil, nós passaríamos para 13 mil funcionários só. Fica caótico. Nenhum governo consegue reparar essa questão. Então essa questão aí é uma questão bastante delicada, esperamos que com certeza o nosso governador venha recorrer a essa questão aí. Também gostaria de parabenizar o dia de ontem a todos os pais, e o dia dos pais é todos os dias, não é só o dia de ontem que foi homenageado, é todos os dias uma trajetória na nossa vida. Então acho que todos os pais que estão aqui presentes, os demais que estão em casa, se sintam parabenizados e por um belo trabalho, e aproveitando o dia dos pais, um dia de ontem, a comunidade juiense, voluntária, parceira, senhor presidente, se dedicou seus esforços em colaboração com um grande evento da nossa comunidade da PAI, um dos maiores eventos da cidade de Juí, onde muitos voluntários doaram alimentos, carne, outros doaram cucas, e foi um sucesso total. onde a família, como eu coloquei, a família higiense, principalmente a família da PAI, está de parabéns. Os colaboradores que estavam lá, minha colega representando as mulheres, vovó, esteve lá trabalhando, fazendo cuca. Isso é um ato de solidariedade, de voluntariado. Os parabéns, colega Helena, e que Deus lhe abençoe o seu trabalho sempre como voluntário do nosso IVI em todas as classes que a senhora trabalha. Então a gente estava trabalhando, eu também estava naquele espaço, onde choramos muito, né, dona Helena? Um pouco por causa da fumaça, mas o bom trabalho foi feito. Também, senhor presidente, no dia dos pais, esse companheiro aqui foi eleito novamente para conduzir os trabalhos frente à comunidade do bairro Zola Aranha por mais um mandato como presidente da Associação de Moradores, onde a gente continua e já tem uma bela programação para o fim de semana. Então é isso que nós escolhemos colocar. Muito obrigado, senhor.
Muito bem, vereador Alérico Citim, deste presidente, colega, tenha um bom trabalho à frente do bairro Oswaldo Aranha. Sei que tua capacidade é enorme lá, tu já mostrou isso em outras oportunidades. No pequeno expediente, com a palavra o vereador Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, a minha saudação. Eu tenho cobrado bastante, e outros companheiros também, o trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, pelo estado das estradas que se encontra no nosso município. Além disso, eu participei da feira aí do produtor rural, comemorativo ao dia do agricultor, do colono, que eu não gosto de dizer colono, né, mas é colono e colonizadores, aqui na rua 14 de julho. E ali eu fui procurado por moradores da distrito de Mauá, e onde me relataram uma situação da Associação Redentora Mauá, que receberam uma verba. O deputado Peronde destinou para essa associação para a compra de uma ensiladeira. Lá, 9 famílias colaboraram com R$55 mil. Foi feita, então, a licitação no mês de novembro para ser entregue essa máquina no mês de março. Estamos em agosto e ainda não foi entregue a máquina. E eles necessitando dessa máquina para trabalhar, tiveram um prejuízo ainda em cima, que tiveram que usar as suas máquinas antigas, né? Está lá no tempo essa ensiladeira e ainda não foi entregue. Então está lá no pátio da garagem municipal, né, para que o município faça a entrega urgente. Eles estão necessitando e nós estamos cobrando essa ação da secretaria para que entregue o mais rápido possível esta máquina lá para essa associação dos moradores. Certamente tem uma contrapartida do município também, né, dividido verbo parlamentar, executivo e também os moradores, que são pequenos agricultores e dispuseram de um valor, eu acho, significativo. Você divide por 9, dá mais de R$6 mil para cada morador. Também é de se estranhar aqui uma verba do deputado Peronde destinado para o calçamento no bairro Tomé de Souza da rua Rodolfo Volta. Né? Eu conversava com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eles retiraram aquela rua do Badesu porque tinha uma verba destinada pelo deputado Peronde para o início e conclusão daquela obra. E a gente fez um pedido de informação juntamente com o vereador Peronde sobre essa situação dessa verba. E lá veio a seguinte resposta. O recurso financeiro da referida emenda parlamentar foi estornado pelo Ministério das Cidades e o recurso não está mais à disposição do município de Juiz. Lamentamos porque ficaram lá sem a verba do Badesul e sem a verba do deputado Peronzo. A gente estranha essa situação aí. Parece-me que não estão dando muita importância para as verbas do deputado Peronzo, que destina ao município de Juiz.
Concedido, então, comunicação de liderança ao nobre vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Apenas para fazer alguns registros que eu julgo importantes. Até porque me sinto no, na condição de fazer essas colocações, exatamente porque sou presidente do PDT. E a vereadora Rosa Tenholder direcionou o seu discurso exatamente para o Partido Trabalhista. Eu quero dizer, na qualidade de presidente do PDT, que nós não ignoramos o trabalho prestado pelo PT, que foi nosso parceiro, está sendo parceiro até hoje do governo. Não vou, logicamente, admitir de que os investimentos que veio para o município de Juí sejam por causa do PT. Isso não é verdade. Principalmente na área da habitação, nós sabemos que foi investido um grande volume de recursos, sim. Mas isso é graças aos projetos habitacionais que foram elaborados, criados pelo município e buscados recursos que tem hoje, que tinha pelo menos no governo federal, para esta área, para esses investimentos. Tanto é que estava sobrando recurso em determinado momento, né, que não foi possível o Ministério gastar todo o recurso que tinha para a Minha Casa Minha Vida, em razão de falta de projetos. Né. E o prefeito Balinho, obviamente, que determinou, né, que a central de projeto que foi criada para este fim, né, com funcionários ali alocados para que exercesse essas atividades no sentido de fazer os projetos, para buscar os recursos, determinando também, para dar uma atribuição, que o vice desse uma assessoria nesse sentido para que os projetos fossem encaminhados e buscar esse recurso. A questão de investimento de emendas parlamentares, eu várias vezes aqui desafiei os colegas para que aqueles que tivessem acesso aos deputados que aqui receberam votação, que trouxesse emenda parlamentar para o município de Juiz. E vários partidos fizeram isso. E tem aqui o vereador Barrichello e o vereador Chico Saif, que apoiaram o deputado Cherini. Veio para cá R$1 milhão somente desse deputado. Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte de buscar esses investimentos com os nossos representantes. Pompeu de Mato trouxe recursos para cá quando era deputado, foi investido aqui. Deputado Peronzo, fico até triste, deputado vereador Jagmin, de emenda que veio, ou que foi destinada do deputado Peronzo, e eu estou tomando conhecimento disso hoje, que foi estornado esse recurso, e isso é um grave equívoco e erro da central de projetos, que eu vou cobrar do prefeito, com certeza absoluta. Porque é uma rua que deixou de receber as melhorias necessárias para aquela população. Bom, então não quer dizer que todo investimento que veio para o município de Juiz na área habitacional, da infraestrutura, seja por influência do PT. Aí me desculpo. Aí o PDT seria um incompetente na área administrativa, no sentido de buscar recursos. Tanto é verdade, nobres e honrados colegas, que o município de Santo Ângelo, que era governado pelo PDT, trouxe mais habitação em número de unidades habitacionais do que o município de Juiz. Lá teve muito mais unidades habitacionais na Minha Casa Minha Vida do que o município de Juiz, que temos aqui a parceria do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está na presidência da República. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, que aqui hoje nos assiste. Ouvi atentamente um belo pronunciamento do colega vereador Darcy Preto, referente às questões da situação do Estado e também do governo federal, da crise política e no país e financeira que se encontra no Estado. Lembrar aquilo que eu já disse na sessão passada. O Estado está numa situação que nenhum governador na história que eu lembre recebeu um Estado dessa forma. Sartori não tem culpa de ter pegado um Estado com um governador que antecedeu que as suas irresponsabilidades que eu teve. E após derrotado no pleito das urnas, começou a dar aumento, começou a nomear, sem dizer de onde que vai ser esse recurso. Rapar um bilhão e meio do dinheiro que era para investir nas estradas, que vocês viram o Estado que ficou as estradas depois das eleições, e esse dinheiro usado para outros fins. 3 bilhões capados da CE. E para onde foi esse dinheiro? 5,6 bilhões dos depósitos judiciais. Para onde foi esse dinheiro? Não deixou capacidade de buscar investimentos, que foi uma das propostas da Vossa Excelência? Que não tem margem, vereador Darcy, para buscar investimentos no momento, até que se define algumas tentativas de estar no governo federal. Não temos margem para buscar financiamento. O senhor falou muito bem que temos que ter estruturas que venham sentar e ver saída para o Estado. O Sartori está fazendo isso. Quando os caras duvidavam da situação do Estado, não estavam acreditando, achando que era chororô. O Sartori foi lá no STF mostrar a situação real do Estado e chamou os juízes, os tribunais, para mostrar qual é a realidade. Que acho que a sociedade tem que ver assim como um todo. Se precisar cortar na carne, tem que cortar na carne. E os projetos estão chegando na Assembleia. E aí queremos ver, vereador Darcy, se a base de apoio do Sartori realmente vai ser aquela de apoio. Não é só na hora de capitanear os cargos, mas na hora de apoiar também. Isso é que eu quero ver. Eu estou torcendo, acredito que o PDT, como sempre foi firme na posição, vai manter a posição, assim como o PP também vai manter a posição. Porque se não pode ser essa sugestão de Sartori, cadê a receita do bolo mágico? Não vi ninguém apresentar solução com alguma mágica. Falar, discursar, que precisa ser feito isso, que precisa ser feito aquilo. Ah, isso é coisa mais simples. Chegar aqui na tribuna e falar isso. Mas nós direcionar, apontar, dizer dali ou daqui, a gente não encontra liderança fazendo isso. É só a base de crítica. Os sindicatos, por exemplo, que hoje estão tomando as ruas, a pró-Sartori, eu não vi contra a Dilma isso. Mexendo no seguro-desemprego, entre outras coisitas más. E onde é que está esse sindicato? Quer dizer, é dois pesos, duas medidas. Falamos em unir a sociedade, mas a gente não vê essa união da sociedade. É só de papo para fora, de discurso vazio. A responsabilidade começa com nós, aqui da base. Temos que ser responsáveis no que vamos falar. Responsáveis no que vamos discutir. A sociedade lá fora está cansada do discurso fácil. A sociedade quer discurso real, verdadeiro. Não estou aqui criticando a sua posição, estou reforçando o que o senhor falou. O senhor está certo, temos que haver uma discussão ampla, mas com soluções para o debate. Não simplesmente criticar A, B ou C. Eu falava aqui a colega vereadora Rosana Tenroller. Eu tenho muita admiração do trabalho das vereadoras. Nós temos aqueles debates aqui, mas nós não levemos isso de pessoalidade de forma alguma. Dizer que o impeachment, ele não é golpe. Porque o impeachment do Collor, o PT foi um dos grandes incentivadores, PCdoB. E com a diferença bem menor do que está acontecendo isso. Foi uma elba. Não foi bilhões da Petrobras. Não foi milhões do mensalão? Vamos ter mais coerência quando a gente subir nessa tribuna aqui e começar a discursar. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, amigos que nos acompanham. Quero levantar o assunto das emendas parlamentares comentadas pelo vereador Rubens Jaquimim, numa que diz respeito ao valor de 300 mil, direcionada a 3 ruas do bairro Tomé de Souza e ao início da revitalização da rua 15 de novembro, que foi um movimento feito pelos comerciantes das ruas em trazer uma melhoria e se fazer um ponto turístico. Esse vereador, através de acompanhar os membros da Rua 15 de Novembro até a Brasília, onde foi apresentado o projeto, entregamos pessoalmente o projeto ao deputado Perondi, aonde ele se empolgou e destinou esses 300 mil de emenda parlamentar para início da revitalização da Rua 15 de Novembro, R$200 mil, e calçamento das ruas do bairro Tomé, vereador Rubens, essa que o senhor cita, e mais 2 outras ruas que me fugiu o nome, das quais não foram calçadas, com esse argumento levantado pelo Poder Executivo. Além desse, vereador Rubens Jaquimim, teve um argumento, através de um pedido de informação que eu fiz, que dizia respeito a uma documentação ambiental, que não foi encaminhado junto e deu o atraso e na liberação do recurso. A outra emenda parlamentar, de 300 mil também, diz respeito a patrulhas agrícolas, que eu dou atenção interior do nosso município, aonde eu, em conjunto com o Vitor Sembranel, que é coordenador adjunto da Emater hoje, criamos associações, e foi criada a associação no Mauá, como bem levantou o vereador Rubens Jaquimim, a associação no Rincão dos Micael, e a associação na Colônia Santo Antônio, aonde foi destinada uma emenda parlamentar de mais 300 mil para compra de patrulhas agrícolas, aonde aguarda-se até hoje a liberação do recurso, e sem ter 100% a liberação do recurso, foi feita a licitação, como o vereador Rubens Jaquimim levantou, foi comprados os equipamentos, só que não foi liberado ainda, porque desde novembro do ano passado até julho deste ano, não havia liberação do governo federal. E eu, em contato constantemente com o prefeito municipal, com o secretário Gabi e com o secretário Poraz, pedindo uma urgência, porque a máquina está lá. Quem passa no pátio da garagem vai enxergar a máquina. A máquina é extraordinária e, por ser um valor de 100 mil destinado à Associação do Mauá, eles dispuseram mais 55 mil do bolso para pagar a máquina e compraram a automotriz. A automotriz é a máquina, a colheitadeira, que foi enviada para a empresa fazer a instalação do maquinário. Ou seja, investiram 80 mil reais a mais. E fazem 7 meses que está parada essa máquina. Não sei o que houve com o Poder Executivo que aconteceu esse episódio. Mas hoje, o Poraz me passou a informação pela manhã que foi encaminhado na quinta-feira da semana passada, a superintendência da Caixa Econômica Federal em Passo Fundo. A superintendência vai fazer uma análise, vai vir até o município de Ijuí, onde vai verificar se os maquinários comprados eram o que estava no projeto. Havendo essa verificação, tendo concordância, vai liberar a entrega dos maquinários. Então falta isso, vereador Rubens, eu acredito que esse mês eles recebam. Mas claro que com essa demora, eles tiveram prejuízos na parte de silagem. Que a silagem, a segunda do ano, é para ser feita agora, nesses meses, e eles não vão conseguir usar a máquina, a não ser que o prefeito, através da Caixa Federal, consiga liberar amanhã, ou no máximo na quarta-feira. Mas é um episódio que me chamou a atenção, e eu constantemente entrei em contato com o Poder Executivo, que é para dar uma solução agora. Trocando de assunto, e se nós falarmos em crise, o que nós vamos falar de uma crise nacional? Senhora Presidenta, mais uns 30 segundos de uma crise nacional, aonde vem instaurada por uma consulta e por informações desde 2002. Desde 2002, aonde não é dada uma atenção especial ao nosso Brasil, que consequentemente reflete aos nossos estados e aos nossos municípios. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas vereadores.
Com a palavra, vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB no pequeno expediente.
Senhora Presidenta, em exercício, já saindo do cargo, colegas vereadoras e vereadores, a imprensa aqui presente, TV Juiz, jornais e rádios que nos acompanham sempre a cada sessão e os nossos queridos servidores. Eu também gostaria de deixar aqui um pouco da minha surpresa com a nota na rádio, no jornal local do comandante da brigada, questionando, criticando o nosso pedido, a nossa moção, que foi encaminhada pela bancada feminina dessa casa, mas que foi avalizada por todo este poder legislativo, com relação à questão da viatura, da implantação da Patrulha Maria da Penha, cuja viatura já está em Ijuí. Quero lamentar a posição do comandante da brigada, porque na verdade não foi pessoal, não foi dirigida nenhuma crítica a ele, e sim nós pedimos ao Poder Executivo do Estado, que o prefeito encaminhasse ao Poder Executivo do Estado, uma vez que é uma conquista da comunidade juiense essa viatura e este serviço que foi criado a partir de uma legislação federal e que muitos municípios já estão cobertos com esse serviço. Então, acho que eu diria que pisou na bola nesse comentário, mas não podíamos deixar aqui de fazer essa observação. Nós recebemos na reunião de sexta-feira, como já foi dito aqui pelo colega Cossetinho, os funcionários públicos estaduais, professores, funcionários de escola, brigada militar e servidores da Polícia Civil, que nos entregaram material aqui. Não é a Rosane do PCdoB, a Helena do PDT, a Rosana do PDT, ou qualquer outro partido que não esteja no governo que fez. São trabalhadores que, têm maior direito de reclamar e de protestar e de ir para a rua, sim, porque o que lhes foi sonegado foi o pagamento daquilo que lhe move, o seu salário. Foi parcelado o seu salário. E eu gostaria, assim, relembrando o que eu falei na última sessão aqui, de como cada governo enfrenta a crise ou os problemas vividos por seus governos. É histórico, a crise, ou melhor, a dívida do governo gaúcho, e eu falava na última sessão, vem desde a década de 70 se acumulando. Mas tanto o governador Tarso, como lá... o governador, o governo Olívio, enfrentaram as dificuldades sem cortar a base de sustentação daqueles que fazem a política pública, que são os servidores. Uma coisa é nós termos, isso acontece aqui no município, todas as categorias que reivindicam precisam negociar com o seu, com o outro lado que lhe paga salário. Uma coisa é o poder público dizer, olha, não podemos chegar a 15, vamos chegar a 10 ou a 7. Agora, coagir os trabalhadores dizendo que não saberá como irá pagar o próximo salário é uma forma covarde e irresponsável de dizer nem peça um aumento de salário. Né? Aumenta a luz, aumenta... Existe lá um projeto de aumento de ICMS, agora o trabalhador tem que ir se mantendo com o salário que vem ganhando. Por isso que é legítima essa mobilização, para que tenha essa normalidade do pagamento do salário e dos serviços públicos prestados pelo governo do Estado. Então está aqui dito, não por mim, mas pelos servidores. Eles repudiam, os funcionários públicos, a destruição dos serviços oferecidos pelo Estado e o clima de caos gerado pelo governo Sartori e seus aliados sob a alegação de que o Rio Grande não tem dinheiro. Essa afirmação não é verdadeira, serve apenas para justificar os cortes no orçamento de 2016, piorando o atendimento à população na saúde, educação e segurança. Gostaria, presidente, que me acoplasse a comunicação de liderança, que eu não devo usar toda ela, mas...
Está acoplado a comunicação de liderança, a vereadora Rosane Simo, da bancada do PCdoB.
Obrigada, presidente. Então, o que nós vemos se repetir nas manchetes, procurava nos governos passados, no governo Ieda teve a mesma medida. Os trabalhadores tiveram que entrar com uma ação para garantir que os salários fossem pagos em dia. E o Poder Judiciário emitiu uma liminar dizendo que o governo não poderá atrasar salários. O Sartori desconsiderou essa decisão, está lá, entrou com uma ação, um recurso no Tribunal Superior, mas eu espero que seja mantido para o próximo mês o pagamento em dia dos trabalhadores, porque isso é ruim para nós todos, o atraso desses salários. E eu gostaria de dizer também, colegas, que caso este projeto tivesse ganho as eleições, que há 12 anos nós temos um governo com muitas críticas que nós mesmo, partido da base aliado, PCdoB, fizemos, mas enxergando ao mesmo tempo, como partido aliado, as inúmeras coisas positivas que foram feitas para o povo brasileiro. Talvez seja esse o motivo um pouco do ódio destilado nas grandes mídias, na imprensa, por parte desses partidos que há 12 anos não conseguem voltar para o Palácio do Planalto. Mas eu estava dizendo que caso esse projeto que ganhou aqui o governo do Estado estivesse em nível nacional, a nossa crise seria muito maior. Não tenho dúvidas, porque nós acalmamos ou atrasamos a entrada na crise, dito por muitos economistas, em 2007, que já estoura no mundo todo há muitos anos. Mas como a nossa grande imprensa blinda esse tipo de coisa, afinal ela está mancomunada com grande parcela do Judiciário, do Ministério Público e inclusive da Polícia Federal, protege, para surpresa do colega Perondi, que não sabe disso ainda, protege essas informações. O brasileiro não sabe que existe uma crise mundial. O brasileiro não sabe que lá em Portugal, na Europa, que nossos colegas trabalhadores a vida toda tiveram pleno emprego, hoje estão vivendo uma grande parcela na miséria, com níveis alarmantes de desemprego. Aqui no Brasil, se retardou essa crise porque o governo gastou, sim, os seus recursos bancando em instigar o consumo interno, alavancando construção de inúmeros portos, aeroportos. Aí vocês dizem, claro, mas tem muito problema ainda nas estradas. Nós vivemos 500 anos com governos que só trabalhavam para grandes exploradores do capital, para grandes investidores. Aliás, essa questão do pré-sal, aí se vê a raiva de muitos deputados e políticos da direita, que nós conquistamos a soberania e dissemos que é nós que vamos usufruir e explorar a riqueza do pré-sal. Tanto a grande imprensa como os membros de alguns partidos de oposição e membros, inclusive, de partidos que estão no governo federal defendendo que o governo sofra esse impeachment, que os colegas dizem, não, mas isso não é golpe, é impeachment. Não existe hoje base legal, dito por grandes juristas, para o impeachment da presidente Dilma. O que se quer mesmo é golpe, disfarçado, e eu lamento que colegas da inteligência dos meus dois colegas que estão aqui ao meu lado, o colega Perondi e o colega Cossetim, o Andrei, digam que impeachment não é golpe. Claro que é golpe, se você não tem uma base legal, é golpe, sim. E que vai prejudicar a caminhada e a recuperação da crise que o nosso Brasil está passando, fruto de toda essa avalanche da crise mundial que nós vivemos. Também por medidas inadequadas que esse governo tomou, claro que sim. Nós, caso pudéssemos fazer o Levi entender, mas nós não temos a caneta na mão, que aumentar juros não ajuda em nada a economia, estaríamos fazendo isso. Essa é uma das críticas que nós fizemos para o governo federal. Agora não podemos deixar de apontar, e eu já estou concluindo, as inúmeras conquistas, Minha Casa Minha Vida, em termos de saúde. Vamos pegar quanto era investido na década passada e quanto é investido hoje em saúde. Universidades, nossos filhos, tenho certeza que ainda estamos em poucos aqui, Inúmeros familiares nossos estão acessando a Universidade Pública Federal, né? Eu dizia isso, se fosse outro governo, nós já estaríamos com privatização da Petrobras total, que vocês dizem que está privatizada, mas ela ainda está sob controle
brasileiro.
Já estou concluindo. E este projeto neoliberal que vivíamos até 2001, quando entramos em 2002 no governo, nós não queremos que volte, porque nós sabemos o que ele significa para a classe trabalhadora e para quem produz as riquezas aqui no Brasil. Era isso, senhor presidente, e muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar. Nobre vereador, eu não tinha ouvido o seu pedido, então será concedido ao senhor a comunicação de liderança ao Ricardo Adami, da bancada do PMDB.
Agradeço, presidente Mutra. Ouvi lentamente a colega Rosane Simon se pronunciar. O que foi dito pelos colegas aqui é que impeachment não é golpe. Mas não foi caracterizado o impeachment ainda. Não foi ainda legalmente instituído o impeachment. Mas se ele ou for, ele não é golpe. Assim como não foi golpe no governo Collor. Ou aqui nós estaremos contradizendo tudo aquilo que já foi feito lá no passado. Impeachment realmente não é golpe. E sobre privatizações, eu não vim falar aqui as privatizações dos aeroportos, as privatizações das ferrovias, a proposta de quase que na totalidade da Petrobras, essa a senhora citou. As estradas federais, quase todas elas vão ser privatizadas. Então, aqui dizer que as coisas estão tudo a mil maravilhas, claro que não. O que a presidenta Dilma pregava antes da eleição era uma coisa. O que 24 horas depois aconteceu já era outra. Né, presidente? Não ia ter aumento? Se abaixar a conta da luz, estourou a conta da luz. Combustível não ia subir? Estourou a conta do combustível. Nós vivemos o maior calote eleitoral de todos os tempos. O Aécio se escapou do maior abacaxi da vida dele. Tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Sartori não teve a mesma sorte. É incrível como a demagogia que as pessoas usam muitas vezes na tribuna, é de aterrorizar. Lá pode, aqui não pode, aqui pode, lá não pode. Não existe coerência nos discursos. Eu sou PMDB, mas é público e notório, todos os colegas, que eu não apoiei a presidenta Dilma. Eu era do grupo do PMDB do Rio Grande do Sul que não apoiou. Assim como meu colega vereador de bancada, Daniel Peronde. Nós não apoiamos. Aí, vem outro dizer que impeachment é golpe. Então, aplicar o maior golpe no Collor por causa de uma ELPA. Então, o discurso lá é um, na prática é outro. Nós temos que começar a ter um discurso mais equilibrado e mais real, que a sociedade já está cansada. Essa mesma sociedade que fala e reclama o Sartori é a mesma que dia 16 vai estar pedindo o impeachment da presidente. Então também temos que respeitar essa sociedade que está clamando para a troca desse governo. Apoiado por mim, apoiado também pelo vereador Daniel Peroni. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Com comunicação de liderança, vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas, imprensa que está aqui ainda,
Debater política é muito bom. É muito bom. E eu disse aqui antes, quando falei na minha pequeno e grande expediente, que eu falo o que eu acho que eu devo falar e que tenho convicção, respeito todos os colegas que estão aqui, não pessoalizo e não sou uma pessoa raivosa. Quem me conhece sabe disso. Agora, sobre tese de impeachment, sobre estar no governo, é uma incoerência total, total, dos partidos, aliás, de parte dos partidos que estão levantando a tese de impeachment. Quantos ministérios estão na mão do PMDB? Do PT? Estou falando só dos dois aqui que estão levantando a tese de impeachment, nem dos outros nem vou falar. Então, incoerência total. Incoerência total. É fácil alardear que o governo não sei o que, não sei o que. Não, ninguém está dizendo que um partido ou outra é a solução. Os partidos, eu já disse aqui, repito, fazem bem para a democracia do país. Os partidos fazem bem para a democracia
Vereador
do país.
Vereador Daniel, por gentileza.
Obrigado, presidente, por manter a minha palavra. Os partidos fazem bem para a democracia brasileira. A democracia precisa dos partidos. Agora, não vem dar moral aqui e dizer e falar do governo de impeachment estando no governo, gente. Mas vamos ser coerentes. Vamos ser coerentes. Não, mas então faça uma moção que o PMDB se retire do governo. Aliás, uma moção lá na Câmara Federal, né? Porque, gente, todos estamos assistindo perplexos, né? Presidente da Câmara está lá acusado, continua presidente da Câmara. Presidente do Senado está lá acusado, continua presidente. Os dois do PMDB. Os dois do PMDB. Vice-presidente da República do PMDB. Eu não me lembro quantos ministérios aqui tem o PMDB, mas vamos ser coerentes. Se acham que não está, que está na base do governo só para pegar o salário no final do mês? Isso não me entra na cabeça. Eu não consigo entender. Acho que eu estou sendo uma pessoa lesa aqui, porque eu não entendo. E aí, só para concluir, senhor presidente, eu sou contra privatizar, sim, concordo que tudo que foi privatizado até hoje estou radicalmente contra. Aqui está no Correio do Povo. A extinção da Fundação Zoobotânica representa um retrocesso para a biodiversidade e para o povo gaúcho. Pouca gente sabe o que é a Fundação Zoobotânica. A Fundação Estadual de Pesquisa e Promoção e Produção em Saúde, dito aqui, rende 17 milhões a cada ano. Não dá prejuízo, gente. Não dá prejuízo. Todo o serviço de sangue oferecido aos hospitais é cobrado e a fundação lucra. Arrecada 17 milhões a cada ano. Não sou eu que estou dizendo, está aqui no Correio do Povo. Então, entende? Gostaria de poder entender. Eu acho que eu preciso fazer mais leituras. Eu não estou conseguindo raciocinar como quem vem gritar tese de impeachment e diz que isso não é golpe, continua no governo. Era isso, senhor presidente.
Com comunicação de liderança, o vereador Andrei Kostitin Chismansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui ainda nos prestigia. Só para deixar bem claro esse assunto aí sobre o governo federal, o Partido Progressista fez uma moção de repúdio a essa união que tem com o governo federal. Nós não apoiamos, e aqui em Juiz nós também não apoiamos o governo federal e somos radicalmente contra por não apoiar a corrupção. Mas vamos falar em nível local. Quando a gente vem aqui e faz o que o PT é acostumado a mentir. Escutando a nobre colega vereadora Rosana Tenholler, quando ela fala que para o Parque da Pedreira veio 20 milhões de reais. Fiz um pedido de informação há não muito tempo, onde esse valor não chegou a 10%, não veio 2 milhões de reais, isso está na casa, é um pedido de informação feito público. Então, eu vou refazer esse pedido de informação e quero saber quem está mentindo. Se é o governo do PDT, com o executivo municipal, que é obrigado a manter essas informações reais e certas, ou a vereadora que vem aqui na tribuna dizer que veio esses 20 milhões para o Parque Popular da Pedreira. Senhor presidente, muito obrigado.
Com explicações especiais, tem um minuto, vereadora Rosane Tenlor, da bancada do PT.
Senhor presidente, colega que me antecedeu, eu gostaria de um pouquinho mais de respeito. Chamar de mentirosa, não. Eu te respeito, eu respeito as pessoas aqui e os colegas aqui. O Parque da Pedreira tem um montante de recursos de 20 milhões. Eu não disse quanto veio. Eu disse que tem obras atrasadas, todo mundo sabe. Não precisa vir aqui uma fotografia do parque. Todos nós sabemos. Então, mente quem está no Ministério das Cidades. Partido Progressista. Por que será que não está vindo recurso? Explique, então. E dizer, aqui é um partido e lá é outro. Não, isso é história da carrochinha. Partido é aqui e a nível nacional. Tem ônus e bônus estar num partido e defender um projeto. O PP defende um projeto aqui, é o mesmo a nível nacional. Então, instalar o Ministério das Cidades, um baita ministério, que por lá faça o programa Minha Casa Minha Vida, vamos nos respeitar ao menos. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.